Olá, pessoal. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Pércio Presotto e mais uma edição deste podcast do Toque de Classe. Numa edição especial falando sobre Liga dos Campeões e também sobre a Copa do Brasil. A começar pela Liga dos Campeões, tivemos dois importantes resultados que, para mim, foram uma zebra. O Lyon ganhou da Juventus por 1 a 0 em território francês, com uma excelente apresentação do brasileiro Bruno Guimarães, aquele que jogou pelo Atlético Paranaense. E a equipe do Barcelona ficou no empate de 1 a 1 com o Napoli na Itália. Resultado que ficou muito mais rotulado pela questão do Messi estar num território que essencialmente é predominado por madronistas, né? Que eu posso falar assim, né? Torcedores do Maradona, da época que ele estava lá no Napoli, e que aproveitaram dessa comparação para criar um clima de revanchismo, de uma coisa assim para chamar atenção, tudo tal, e trazer o lado psicológico do jogo, digamos assim, para a equipe napolitana. Acredito que, mesmo com esses resultados, a Juventus consiga superar a equipe do Lyon lá na Itália, não com tanta facilidade, mas acredito que consiga vencer por 2 a 0. E o Barcelona também consegue ganhar, acredito que até facilmente, do Napoli lá no Camp Nou. Agora, no que diz respeito à Copa do Brasil, nós tivemos aí uma apresentação catastrófica do Atlético, né? Diante do Afogados da Ingazeira, uma equipe que tem 6 anos de existência e que tem uma folha salarial estimada na faixa de 120 mil, né? Coisa que, se for pegar um dos jogadores do Atlético ali, paga a folha salarial completa do time, tranquilamente. Eu confesso que eu me surpreendi, porque é aquela coisa, por mais que a gente saiba que são duas equipes e que necessariamente uma vai acabar saindo vencedora numa competição de mata-mata como é a Copa do Brasil, a gente sabe também que tem eliminações que são aceitáveis, né? Por exemplo, se fosse um jogo, por exemplo, envolvendo entre o Atlético e o Paraná Clube. O Paraná atualmente é uma equipe de segunda divisão que está se reformulando, tudo, mas é uma equipe tradicional, é uma equipe que impõe respeito, que chama atenção, né? Portanto, se o Atlético tivesse sido eliminado pelo Paraná, por exemplo, não, no meu entender, pelo menos, não haveria nenhum tipo de dano maior. Agora, em relação a uma equipe recém-formada, praticamente, como é o caso desse time do do Afogados da Engazeira, é realmente preocupante. Não desmerecendo, evidentemente, a classificação da equipe do Afogados. Mas, pelo despreparo que a equipe do Atlético mostrou em campo. Uma equipe totalmente frágil, uma equipe sem liga no meio de campo, que colocou um Ricardo Oliveira em campo, que fez o gol de empate, que levou para os pênaltis, num momento em que ele estava há 6 meses sem fazer um gol, saiu, acabou a seca, né? Fez o gol, mas é um ataque que parece que não conversa. No primeiro tempo, o Ioran deu uma dura no Di Santo, porque ele não conseguiu dominar a bola ali e fazer uma finta ali, fazer um jogo de corpo, alguma coisa que tirasse o goleiro da jogada e pudesse ele fazer o gol. São coisas que o Atlético ele tá penando, ele tá literalmente tendo enorme dificuldade para se organizar, para se estruturar, e não pode um clube como é o Atlético ficar nesse marasmo, nessa dificuldade toda, né? Nesse mês foi eliminado da Copa Sul-Americana pela equipe do Unión lá, Cabaleira da Argentina, e agora eliminado pelo Afogados de Engazeira na Copa do Brasil, na segunda fase da Copa do Brasil. Quer dizer, a possibilidade de conquista de título vai ser somente o Campeonato Brasileiro, que, a permanecer na situação que está, não vai ter nenhum tipo de chance maior para conquistar título ou buscar qualquer tipo de condição melhor para poder disputar uma Libertadores ou uma Sul-Americana o ano que vem, infelizmente. Agora, depois que teve esse resultado, né, lembrando que a decisão foi para os pênaltis, o Atlético chegou a mandar na disputa dos pênaltis fazendo 2-0 logo de cara, e aí deixou o Afogados empatar e virar o jogo na cobrança das penalidades, terminando em 7-6. O presidente Sete Câmara já despachou a comissão técnica toda, mandou o Dudamel embora, mandou o Rui Costa embora, mandou o Marques embora. E aí agora tá aquela rotina, né, de muitos dos clubes brasileiros, que, a exceção feita a Flamengo e Palmeiras, que não possuem um elenco renomado, que não possuem um elenco já montado, e sofre para poder se organizar e fazer com que as coisas aconteçam da forma que tem que ser. Então, a partir de agora, começa a corrida pelos técnicos. Pelo que eu fiquei sabendo até então, o Cuca já recusou, o Mano Menezes recusou também, e estão tentando conversar com o Fábio Carilli. Não sei se vai dar algum tipo de liga nessa negociação. Antes do Dudamel assinar com o Galo no início do ano, né, o Dudamel que fez 10 jogos apenas com o Atlético, foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, ele já havia sido requisitado antigamente. Pode ser que naquela ocasião ele tenha dito: ah, não, eu Não posso agora, mas daqui uns 2, 3 meses, quem sabe, de alguma possibilidade. Mas também não acho que tenha sido uma coisa assim a tão curto prazo, né? Então, eu vejo que o Atlético, ele carece de jogadores que possam bater no peito e falar que assim, ó, manda a bola para mim que eu decido, que eu resolvo. Não fica atarantado, não fique nervoso, que a gente vai conseguir. Não tem esse jogador. Talvez pela essência, pela mística toda que gira em torno do Tardelli, quem sabe quando ele assumir, quando ele entrar em campo pelo Atlético, que já estão anunciando que vai ser contra o Cruzeiro no clássico local, aqui do Campeonato Mineiro, ele possa dar essa voz de comando, dar essa voz de confiança. Tomara que o Tardelli que entre em campo não seja o Tardelli que entrou em campo até pouco tempo no Grêmio, e sim aquele Tardelli que foi campeão da Copa do Brasil em 2014, campeão da Libertadores em 2013 pelo próprio Galo. Só que agora precisa ver também quem vai ser a nova diretoria, né? Quem vai ser o novo diretor de futebol, quem vai ser o chefe ali da equipe de futebol do Galo Mineiro, uma vez que foi todo mundo dispensado. Bom, essa já é uma preocupação que o seu Sete Câmara com certeza vai ter pela frente e vai ter que resolver o quanto antes, porque de situação desconfortável e que não agrada em nada o Atlético, o torcedor já está cansado. Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.